Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande.
E eu, Patrícia Bello.
E hoje vamos conversar com o vencedor do Pipa Online de 2019, Denilson Baniwa. Denilson nasceu na aldeia Dari, no Rio Negro, no estado do Amazonas. E hoje vive e trabalha em Niterói, no Rio de Janeiro. O artista traz em seus trabalhos referências culturais à aldeia de origem e mistura esses símbolos com elementos urbanos. O trabalho de Denilson é marcado pela luta pelos direitos dos povos indígenas.
Oi, Denilson, tudo bom?
Oi, tudo bem?
Bem-vindo ao Pipa Podcast. Você pode começar contando pra gente como foi a construção da sua trajetória artística? Além disso, o que você considera o início da prática de arte na aldeia do Rio Negro e como você chegou a Niterói, aqui no estado do Rio?
Primeiro, muito obrigado pelo convite de vocês. Eu estou bem feliz de estar aqui conversando. Agradecer também, de certa maneira, às populações indígenas que são importantes na minha vida, não só o meu povo, não só a minha comunidade, mas a minha trajetória ela tem bastante ligação com as populações indígenas e com o movimento indígena, que é de onde eu tiro forças para tudo que eu faço na minha vida. Acho que a trajetória artística, por assim dizer, como uma trajetória ou um começo ocidental, ela é mais recente do que um entendimento do que é uma produção ou uma criação, pensamento visual, poético. Claro, as populações indígenas já antes do termo arte nascer, produzem seus trabalhos e seus pensamentos através de visualidades e o que a gente pode chamar hoje de arte, mas por muito tempo foi considerado arte primitiva, arte bruta, artefato, artesanato, enfim. Uma categoria menor dentro de um pensamento criativo, digamos assim. Acho que tudo começa nas discussões da exposição de Aguataporã no Museu de Arte do Rio, no Mar, onde tinha a curadoria da Clarissa, do Clarissa Diniz, do Pablo Lafuente, onde teve uma curadoria também, uma co-curadoria de uma Guarani Nyandeva, que é a Sandra Benites, que inclusive agora já está se estabelecendo mais como curadora dentro desse sistema. Mas nessa exposição que eu tive um acesso, digamos, a um lugar onde meu trabalho poderia significar mais do que eu estava fazendo. Eu venho do movimento indígena, que é um movimento político, e de ação por direitos e de busca por cumprimento de obrigações do Estado em relação às populações indígenas. E nessa exposição eu tive, acho que um insight que fala, de que a arte ela pode ser uma parte do movimento indígena que alcança um lugar onde o movimento indígena não alcança. Então, se o movimento indígena ele alcança o Senado, as câmaras, a ONU, né, que são instituições de poder político, a arte ela alcança o cidadão comum que sequer tem conhecimento da existência de populações indígenas no Brasil. Então, ao contrário de um protesto onde as pessoas vão para as ruas já sabendo a pauta, entendendo e se preparam para aquilo, né? Então, se uma pessoa vai para o protesto, ela vai preparada para participar do protesto ou vai preparada para enfrentar o protesto. Quando uma pessoa entra numa galeria ou numa exposição de arte ou num lugar onde tenha uma obra, ela não está preparada, então o impacto que alcança é um impacto mais emocional, mais sensível, digamos assim, sabe? Então, aí que eu vi que a arte ela pode alcançar um lugar onde uma luta de movimento indígena não alcança.
Você até já falou um pouco disso, né? Como se deu a sua entrada em galerias de arte, em museus, né?
É uma coisa que eu fico pensando, e qual foi o momento da virada, assim, do plot twist, né? Da coisa. Mas acho que logo quando eu comecei a conversar na de Aguataporã sobre uma exposição, que foi a primeira exposição que teve curadoria indígena e que se pensou uma visão e um pensamento indígena, uma cosmovisão, como se fala, indígena numa exposição, porque os curadores estavam sensíveis a essa questão, eu já começava a falar com todo mundo do museu sobre uma possibilidade de mudança no tratamento das questões indígenas dentro da arte. Nisso ainda não muda a minha vida, mas disso me indicam para participar do evento da ANPAP, é a Associação Nacional dos Pesquisadores de Artes Plásticas do Brasil, onde reúne todos os pesquisadores sobre arte do Brasil, professores, doutorandos, mestrandos, graduandos, pessoas que estão ligadas à pesquisa de arte no Brasil. Foi em Campinas, na Pontifícia Católica de Campinas, e me colocaram no auditório para falar sobre arte indígena. Auditório, sei lá, com centenas de pessoas ali. E eu fui bem duro nas minhas palavras lá, por entender que o lugar do indígena na arte ocidental estava colocado dentro de uma caixa do primitivo, do que não é intelectual, do que não é inteligente, mas serve de referência, basicamente uma referência para artistas de verdade. E o título foi entre pajés e artistas, no entendimento de que o artista indígena no mundo, ele é como um xamã ou um pajé que traz uma possibilidade de compartilhamento e de troca de conhecimentos. E aí eu fiz uma provocação no final da minha fala que foi: ah, vocês vão ficar falando sobre Kant, sobre Nietzsche para sempre? Porque todos os anos tem centenas de monografias e de teses sobre artistas já consagrados, ou de pensadores, filósofos consagrados na arte. Então, a gente vai ficar debatendo, desmiuçando isso sempre, ou a gente está preparado para coisas novas, sabe? Pensamentos novos, para tentar mudar as coisas. E a partir daí, começou a me mandarem e-mails falando: ah, eu vou mudar meu trabalho, eu vou começar a pesquisar sobre isso, me indica quem são os artistas, quem são tudo isso. Nisso tudo, a gente começou a já mudar algumas coisas dentro da academia de um pensamento, assim, com algumas pessoas. E aí eu me juntei ao Jader Isbel, a Alissana, que já são vencedores do Prêmio PIPA Online, inclusive, em 2017. E outros artistas indígenas que estavam nascendo nessa época. Isso é bem recente, isso é 2018. E o nosso pensamento estava muito de a gente se unir, esses 10, 12 artistas indígenas, se unir e preparar um documento como um manifesto da arte indígena moderna, contemporânea, digamos assim. Quando a gente chegou lá, tinham os maiores curadores e críticos e galeristas e pesquisadores da arte brasileira. Não, dos brasileiros que pesquisam sobre arte, não só do Brasil. Estava acontecendo a Bienal, a 33ª Bienal em São Paulo, lá no Ibirapuera, né? E aí a gente foi para a Bienal, porque estou falando demais. Na Bienal anterior, chamaram dois indígenas para estarem na Bienal, que foi a Nain Terena, que ela colocou uma obra, acho que sobre memórias, que é um sofá com vários chinelos. Tinha um vídeo do Ailton Krenak na Constituinte, onde ele pinta o rosto, na Constituinte de 87, final de 87, para 88 ser a Constituição aprovada. E aí chamaram o Ailton para uma conversa lá, fala desse vídeo. E aí, na conversa, ele disse: ah, que bom que finalmente a Bienal chamou artistas indígenas, indígenas que estavam conversando sobre o Brasil, enfim, e eu acredito que na próxima Bienal não vão ter mais duas pessoas indígenas, vai ter dezenas de pessoas indígenas, e na próxima Bienal não tinha nenhuma, assim. E aí eu fui lá com o Jairo, e aí não tinha nenhum indígena, mas eu vi vários indígenas ali representados de uma maneira que não fazia o menor sentido, assim, sabe? Ou que era de uma maneira que não tinha uma relação sensível com as populações indígenas. E sem essa relação mesmo, sabe? Acho que as coisas que a gente tem que fazer no mundo tem que haver uma relação entre as pessoas, sabe? Eu não posso usar uma foto tua se eu não converso contigo, se eu não troco uma ideia contigo, sabe? Se eu não sei quem é você, se eu não tô preocupado se você tá bem ou se você não tá bem, se eu só quero vender uma foto tua. E aí eu vi lá objetos dos Guarani e tava sempre assim: ah, desconhecido, sabe? Ou então sequer mencionava que era indígena. E aí o que eu fiz? Eu falei assim: cara, isso não dá, assim, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu tava com uma ideia já, que eu pensei no Oiapoque, numa aldeia indígena, que eu fiz uma residência, que era só um pensamento sobre uma entidade que tem no meu povo, o povo Baniwa, que é o pajé onça. O pajé onça, ele é tanto uma pessoa que se determina a vida inteira a estudar o cosmos e o universo, a entender os mundos existentes, entender também sobre cura, sobre viagem temporal, sobre viagem astral, cantos, enfim, conhecimentos do universo. Mas também é um ser mítico que está bem próximo ao Criador, a Nyapirikuli, Kamatawa, Amaru, Kovai, todo o panteão Baniwa, e tem esse espírito que é o dono das onças, que também é um pajé onça. E aí o que eu fiz foi me transformar nesse ser e caminhar pela Bienal e fazer uma provocação na Bienal e no final da performance rasgar o livro Breve História da Arte para falar que a gente precisa reescrever esse livro, né? Que a gente precisa incluir algumas páginas ali.
Podcast Pipa Podcast. Episódio Conversa com Denilson Baniwa. Créditos Pipa Podcast, Prêmio Pipa. Locução Jader Cardoso e DBR.